Audiobook grátis apresenta. O Marques tinha ido sozinho para a França. Fora, ao que se dizia, buscar a filha ao Sacré-Cœur. A educação de Margarida devia estar completa. Fora-se embora com 9 anos de idade, e haviam já passado 7 depois que ela partira. 7 anos. Que longo período! A casa dos marqueses era pouco mais ou menos a mesma coisa. Tadeu perdera sua mãe, mais aquela figura apagada, melancólica, de uma debilidade de valetudinária, pouca falta havia feito no palácio iluminado e radioso. O Marques, aconselhado por alguma pessoa de juízo e de caridade, tinha consentido a que logo depois da partida de Margarida seu sobrinho entrasse para um colégio. Também já lhe não servia para nada. Com o seu corpo magro e desengonçado, um corpo de funambulo, um corpo de grotesco, tinha melancolias quixotescas que incomodavam quem o via. Os criados deram por mais de uma vez com o rapazola chorar de bruços num recanto do jardim, chamado Canteiro de Margarida. Era um pequeno espaço semeado de flores, onde principalmente abundavam os malmequeres brancos que tinham o poético nome da filha do Marques. Havia ali uma grande árvore, um castanheiro copado cuja rama folhuda abrigava as longas cismas dolorosas de Tadeu. Não se podia consolar. Era ali naquele sítio fresco, esmaltado de flores, exalando um cheiro agreste e sadio, que ele se deixava ficar horas e horas esquecido de todos, numa espécie de letargo bestial, o letargo de um animal ferido. E desfiava na memória todo o seu passado, toda a vida que vivera, abandonado, desprezado, perseguido de chufas ou de maus tratos, de caprichos humilhantes, ou de observações glacialmente desdenhosas. Só ela nunca o ferira. Só ela fora no seu viver de cão apedrejado um consolo docíssimo. Uma nesga do céu que se entreabrira. Só ela nunca se tinha rido à custa dele, e fora ele, o misero, o abandonado, o enfermo, que tivera o primeiro sorriso daquela boquinha de rosas, o primeiro beijo daqueles lábios frescos e úmidos de leite. Era feio, era rachitico, era estúpido e desastrado. Todos o conheciam, todos o repetiam em alto e bom som para que ele o não ignorasse, mas ela amava ou ela não o dizia, não o pensava, não o tinha notado sequer. Para ela era forte, e grande, e poderoso. A ele é que Margarida confiara sempre os seus desejos, os seus sonhos, os seus afetos de criança mimosa. Ralhava-lhe às vezes, batia-lhe, quando aspirava ao impossível que Tadeu lhe não podia dar, mas as crianças ricas têm horas de tédio só comparáveis às horas sinistras de um imperador romano, e Tadeu compreendia isso tanto, que antes queria as cóleras, do que os desalentos rápidos e violentíssimos da sua pérola. Tudo que houvera bom na sua vida lhe tinha vindo dela. Dos outros, nada. E ele odiava todos os outros, só para poder adorá-la com um culto exclusivo de negro pelo seu fetiche. Não perguntava notícias para quê. Tinha a certeza íntima de que lhe as não dariam completas nem verdadeiras. Antes não queria saber nada, do que banalizar a sua idolatria, revelando-a a seus inimigos. Ela também lhe não escrevera, ou que o não surpreendera nada. Estava tão acostumado a ser uma coisa inútil e desprezada, que nunca lhe viera a ideia a possibilidade sequer de possuir uma carta dela. No entanto, ia adoecendo, definhando, parecia uma sombra. Um médico que o viu torceu o nariz, e deu claramente a entender que aquilo nunca chegaria a ser um homem. Foi então que se lembraram de o mandar para um colégio, em primeiro lugar para não terem o desgosto de o ver a cada passo, em segundo lugar para o distraírem da ideia fixa que o estava consumindo. No primeiro dia em que Tadeu fez a sua entrada no colégio, houve uma tal galhofa, um gáudio tão extraordinário entre a rapaziada, que os professores, para manterem a ordem, tiveram de empregar severos castigos. Não havia meio de o ver sem rir. Tinha um tique nervoso a um canto da boca, tinha os olhos de vidro embaciado, tinha as pernas muito magras e muito cambadas, e um modo de falar tímido, acanhado, medroso que era de fazer morrer de riso os rapazes. Os próprios mestres tinham de fazer esforço para se não rirem quando viam. Na hora de recreio tornou-se a vítima, o bode expiatório do colégio. Um dia, porém, a brincadeira atingiu tais proporções que degenerou em perversa brutalidade. Tadeu caiu no chão extenuado a lançar jorros de sangue pelo nariz. do grupo estupefacto e arrependido dos colegiais destacou-se então um, o mais velho, o mais valente, o que nunca entrava naquelas farsadas brutais, e disse com voz decidida: tomo esse pobre diabo debaixo da minha proteção. O primeiro que lhe tocar tem os ossos num feixe. Ninguém se atreveu a responder uma palavra. Henrique de Souza era temido e respeitado. Nas aulas era o primeiro, nas brincadeiras era o mais forte, na luta era o mais destemido. Orpão de pai era sustentado no colégio pelo trabalho insano da mãe e da irmã mais velha, que se haviam feito costureiras para o poderem educar. Henrique fizera-se homem antes de tempo. O seu pensamento fixo era poder pagar a dívida sagrada que contraíra com as duas heroicas e dedicadas mulheres. Quando Tadeu despertou do desmaio em que a fraqueza o mergulhara, fixou seus tristes olhos esgazeados e humildes na fisionomia meiga e viril de Henrique. Compreendeu que tinha achado um amigo e caiu-lhe nos braços a soluçar.